São 5 milhões, ou cerca de 5 bilhões, bilhões de pessoas no mundo convivendo com os riscos de desenvolver doenças associadas ao aumento do colesterol, segundo a Organização Mundial da Saúde. Bom, colesterol elevado no sangue é uma das principais causas de doenças cardiovasculares. Então, neste Dia Nacional de Combate ao Colesterol, a gente vai trazer as últimas informações sobre o assunto, que é muito importante para muita gente. Mesmo que a gente esteja falando, ó, você não está ainda com esse problema, mas tem um problema na família, então tem um risco aí, você tem que ficar atento. Vamos falar de prevenção. Convidamos a doutora Ana Paula Chakra, cardiologista da Unidade de Lípides do INCOR, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Como vai, doutora Ana Paula? Bom dia.
Bom dia, Roxane. É um prazer estar aí.
Muito obrigada. Muito obrigada por aceitar o nosso pedido e discutir esse assunto. Olha, em algum momento da vida, todos nós vamos ter que observar a nossa taxa de colesterol. É aquela medida ali que todo mundo teme olhar, viu, doutora, na hora que sai o exame, o resultado do exame de sangue. Mas não tem jeito, todo mundo vai ter que acompanhar isso.
Então, com certeza, porque o colesterol, ele é essencial ao organismo. Ele é uma gordura que faz parte de estruturas do organismo, né, para produção de hormônios, para produção e renovação das membranas, das células, mas em excesso é que ele é problemático, em excesso é que ele pode estar relacionado com doenças, né, como você bem disse, ele é um fator causal, ele é um fator muito bem documentado, que causa o quê? Infarto, em excesso ele vai causar infarto, agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral, e essa é a causa número um de mortalidade no mundo e no Brasil. Então, em determinado momento, a gente vai ter que avaliar isso. E como é que nós fazemos essa avaliação, né? Você pode ir no médico, dose o colesterol, e existe aquele colesterol dito colesterol ruim, que é o LDL, né? Porque ele é transportado por lipoproteínas, e o colesterol bom, que é o HDL. Então, qual que é o valor ideal? O valor ideal vai depender de vários outros fatores, da idade, do risco de cada paciente. Então, a gente pode começar a fazer uma prevenção cardiovascular em adultos a partir dos 20 anos de idade. É bem precoce, tá? A partir dos 20 anos, o indivíduo tem o direito, ele tem a ter um acesso a um serviço de saúde que dose o seu colesterol. E a gente fala até anteriormente a isso, né? Se você quiser ser mais purista, entre aspas, você pode até a partir dos 10 anos de idade já iniciar essa dosagem de colesterol. Você pode ter uma dosagem de colesterol feita a partir até dos 10 anos de idade. Em situações especiais, que a gente pode até comentar, você pode fazer até essa dosagem mais precocemente. Então, a gente não está falando de uma prevenção que se começa aos 40 ou 50 anos de idade, não. Essa prevenção ela tem que começar muito precocemente, tá?
Muito bem, especialmente se tiver casos na família, quer dizer, aí tem que ficar mais atento ainda, isso, a existência do problema ou da tendência. Tem gente que diz, olha, mas a minha alimentação é totalmente equilibrada, mesmo assim eu tenho colesterol elevado. Tem gente que tem esse colesterol elevado já por características, inclusive genéticas?
Exato. Características que a gente diria as formas genéticas, né? Então, porque por isso que é importante nós fazermos esse início precoce, né? Porque você tem o colesterol, dito colesterol da dieta, né? Que você come uma dieta rica em colesterol e ele vai aumentar ou não. Geralmente ele pode se elevar com isso, por um erro alimentar. Mas nós também dizemos aquele colesterol genético, em que o indivíduo é magro, ele não sente nada, mas tem o colesterol elevado. Então, como é que a gente vai detectar essa forma de colesterol elevada, se ele não dá sintoma? Qual que é a importância dessa prevenção precoce? É importante porque, veja, colesterol elevado por muitos anos, que ele pode, ele vai resultar em quê no final? Numa presença de um infarto, de um derrame. E, às vezes, a primeira manifestação disso é uma arritmia e a morte súbita. Nossa. Então, o paciente ele não teve a oportunidade de fazer essa prevenção anteriormente. Até que é por isso que quando a criança vai ao pediatra, o pediatra pergunta dos pais, olha, os seus pais têm pais dessa criança têm colesterol elevado ou têm histórico de infarto precoce na família antes dos 50 anos de idade, antes dos 55 anos de idade. Então, na presença desses fatores que os pais apresentam, dessas Sim. características dos pais, você pode começar uma prevenção até muito precoce, a partir de 2 anos de idade.
Nossa.
E a gente aí consegue determinar essas formas genéticas. E é importante determinar o colesterol elevado, as causas do colesterol elevado, porque existe tratamento para isso. E o tratamento, ele muda a história natural da doença.
Uhum,
o tratamento consiste exatamente no controle desse fator de risco, que é um fator de risco que tem uma associação, uma causalidade muito bem documentada com a doença aterosclerótica.
Uhum. Em alguns casos, não só a mudança da alimentação, exercícios físicos, como inclusive o remedinho diariamente. Mas antes do remédio, eu quero dizer o seguinte: tem os casos ligados a geneticamente, então colesterol elevado geneticamente, mas a grande maioria é realmente às vezes com a falta de cuidado com a alimentação. Então, são as pessoas que estão cometendo esses erros na alimentação, no dia a dia, no corre-corre mesmo. A taxa, o rigor aumentou em relação ao nível ideal de colesterol, a partir de que item ali, de que faixa ela já é um perigo, já é um risco. Eu quero falar um pouco sobre isso também, porque tem ficado mais rigorosa essa taxa nos níveis de normalidade, doutora Ana Paula?
Sim, a gente não fala em uma taxa ideal, a gente fala no risco ideal, né?
Quer dizer,
no paciente que vai falar, ele vai fazer a sua prevenção cardiovascular, nós temos equações de risco, né? Aí a gente leva em conta a idade, a presença de hipertensão, de diabetes e dos níveis de colesterol. Se faz uma conta rápida e se coloca o paciente numa determinada categoria de risco, que pode ser um risco baixo, um risco moderado, um risco elevado ou muito elevado de ter um evento cardiovascular, quer dizer, o quão próximo aquele paciente está de ter um infarto, tá certo? Então, a gente tem assim, para um paciente jovem que não tem nenhum fator de risco, é claro que ele se tolera um colesterol mais elevado. Agora, por exemplo, naquele paciente que já teve um evento, que já infartou, realmente esses valores eles estão cada vez menores, né? Não se tolera um colesterol elevado. Porque o que se observa nos estudos clínicos é que quanto mais baixo o colesterol, melhor, tá?
Uhum.
Aí você tem aquelas categorias intermediárias de risco. Eu digo que vai depender do risco do paciente. É por isso que ele tem que ir no médico. Ele tem que fazer uma avaliação cardiovascular. O médico coloca ele nessa equação de risco e dá esse valor. E a partir desse valor, a gente diz, olha, a meta de colesterol ideal para esse paciente é tanto.
Então, é individual, então, mesmo. A análise é individual, né, doutora Ana Paula?
A análise é completamente individual. Leva em conta fatores assim, individuais de cada um. E essa meta é calculada. E como é que nós vamos atingir essa meta? Ah, durante esses 6 meses, nós vamos fazer dieta, exercícios. Às vezes o paciente pode ter um erro alimentar importante. Nós vamos proceder o quê? A dieta, atividade física. E se caso ele não responder, nós podemos iniciar o uso de medicamento.
Uhum. Falou em dieta, o povo fica, né? Ai, meu Deus, a dieta é o seguinte, não é só deixar de comer, não, às vezes é, mas é evitar determinados alimentos. Então, é ajustar a dieta, né? Saber o que podemos comer e o que devemos evitar. É isso, doutora Ana Paula?
Esse é um fator de risco muito importante, que às vezes a gente não consegue contemplar muito nos estudos clínicos, porque às vezes é difícil você fazer um estudo com dieta, né? Porque o paciente, ele não adere assim completamente à dieta. Ele é importantíssimo.
Uhum.
São pequenas modificações. E quem tem já um colesterol genético, quem absorve muito colesterol, tem que tomar cuidado com isso, as gorduras saturadas, as gorduras trans, são muito ruins para a saúde. E o próprio colesterol da dieta, alguns alimentos muito ricos em colesterol, também eles devem ser evitados. A gordura animal em excesso. Então, hoje o acesso é muito fácil, né? Qualquer que entra nessas sociedades médicas, você abre e você tem toda uma orientação dietética que é importantíssima.
As pessoas até têm noção do risco, mas elas não sabem como agir, como é que começa, como é que eu começo, qual é o meu primeiro passo, né? Bom, agora, o que há de mais novo? O que é que vocês especialistas hoje discutem? Qual é o aspecto mais novo nessa análise de combate ao colesterol? É um problema mundial, já é um problema de saúde pública no mundo, né? Não é só o Brasil. Mas o que é que o que mais preocupa vocês nesse momento?
Não, preocupa porque esses números, eles não melhoram, né? Elas ainda são, as doenças cardiovasculares, elas ainda são líderes de mortalidade, elas envolvem o colesterol, né? O tratamento do colesterol e de outros fatores de risco, né? É do controle dos fatores de risco de uma forma geral. E o colesterol é só um deles, né? A gente tem outros fatores também, é aquela história da vida saudável, da atividade física e de uma alimentação correta. Isso é o mais difícil de conseguir hoje. Se você me perguntar o que eu acho mais difícil em termos de prevenção cardiovascular, talvez seja, parece mais simples, mas não é. Como é difícil o paciente fazer uma dieta e como é difícil o paciente iniciar uma atividade física. E isso já preveniria, assim, muito... a presença já controlaria, ajudaria a controlar muitos fatores de risco. A gente acha que hoje é o mais difícil. E também o acesso, né? E essa campanha do colesterol é importante porque isso também dá acesso aos pacientes a terem pelo menos uma dosagem do seu colesterol. Quem nunca dosou, vale a pena agora hoje ou se programar para dosar o seu colesterol. Porque ele não dá sintoma.
Isso é importante, sintoma, não dá sintoma, exatamente.
Ele não dá sintoma quando elevado. E o sintoma vai ser o quê? Já de cara pode ser um infarto ou um derrame. Isso que é para mim, ele é silencioso, a doença ela é silenciosa. Ela vai caminhando, ela vai progredindo, e o paciente ele não sabe. De repente ele vai e vê lá um colesterol total de 300. E isso poderia ser muito... prevenível, porque hoje nós temos medicamentos que previnem e essas medidas de estilo de vida que previnem o aumento do colesterol, que reduzem esse colesterol e vão prevenir a progressão da doença.
A senhora falou 300 já num tom assim, meu Deus, 300. Bom, 300 é alto para qualquer um, né? Mesmo que seja caso a caso, 300 é alto para qualquer um, né?
Eu falei 300 assim para já chamar...
Para já assustar, é.
Mas, por exemplo, 200, já, para quem já teve um infarto, 200, que diz lá os valores laboratoriais ditos normais, também já é elevado. Então vai depender muito do risco do paciente. Mas de uma forma assim abrangente... O indivíduo ele pode, né, se ele já dosou alguma vez o colesterol e estava elevado, ele pode repetir o seu colesterol, vale a pena, porque hoje a gente tem métodos que reduzem o colesterol, você tem medicamentos que são usados há 50 anos que mudaram a história natural dessa doença, as estatinas, os antipertensivos, no caso de hipertensão, que controlam esses fatores de risco. Hoje a gente tem um arsenal terapêutico também muito, muito amplo e que ajuda muito. Mas o paciente, como eu falo, não dá sintoma e o paciente ele tem que ser proativo nessa busca de um serviço de saúde que faça a adequada mensuração desses fatores de risco,
claro.
E tratamento.
Controle da alimentação, caminhada, exercício e o santo remedinho todo dia, né? Tem gente que vai tomar por uma vida toda, mas não tem problema, o remédio controla e o paciente, e um exame de sangue, né? Pelo menos uma vez ao ano, tem gente que faz até com, é exigido um número maior de exames, mas pelo menos uma vez ao ano o exame de sangue, né? Para saber da taxa, todo mundo tem que saber sua taxa de gordura.
Exatamente, todo mundo deve saber sua taxa. E aí a gente fala, né, o remédio, tem que tomar o remédio quando está indicado o remédio. Mas ainda bem que tem um medicamento, né? Ainda bem que a gente conta com isso também para combater essa doença.
Doutora Ana Paula Chacra, cardiologista na unidade de lípides do INCOR, do Hospital das Clínicas, na Faculdade de Medicina da USP. Discutindo com a gente hoje essa questão do colesterol, tá na vida, é assunto, é tema na vida de todo mundo, tem que saber sua taxa de colesterol, não adianta, tem que acompanhar e, se for o caso, tomar o seu remédio, controlar a alimentação, são as informações importantíssimas deste Dia Nacional de Combate ao Colesterol. Voltamos a dizer, é um problema do Brasil, é um problema mundial hoje, da atualidade, das sociedades atuais. Muito obrigada, doutora.
Muito obrigada, foi um prazer.